Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. No âmbito das atividades do Santo Padre, este sábado, o Papa Francisco recebe o prefeito da Congregação para os Bispos, Cardeal Marco Ellé, o bispo de Terni, Narni Amélia, Dom Giuseppe Piemontese, e o presidente da Pontifícia Academia para a Vida, Dom Vincenzo Paglia. O cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, falou de forma virtual à Assembleia Plenária da Comissão dos Episcopados da União Europeia na ocasião especial do 40º aniversário de sua fundação, fazendo-se porta-voz, em primeiro lugar, da saudação e bênção do Papa, que para a ocasião expressou seu pensamento em uma carta dirigida ao próprio secretário de Estado. O discurso se insere no quadro atual, tempos incertos e difíceis, nos quais muitos países foram e continuam sendo duramente atingidos pela pandemia e ainda não se entrevê como sair dessa crise sanitária, econômica e social. Nesta situação, a Igreja na Europa é chamada a cumprir sua missão com maior zelo e a dar sua contribuição, oferecendo uma mensagem de fé, unidade, solidariedade e esperança. Recordando a origem do processo de integração europeia em 1950, com a declaração de Robert Schuman, e o início de um projeto de unidade supranacional, uma garantia de paz e a superação dos nacionalismos que tanto tinham dilacerado a Europa, o cardeal enfatiza o constante apoio dado pela Igreja ao processo de integração, desde a época de Pio XII até a proclamação por São Paulo VI e São João Paulo II dos santos padroeiros da Europa, até as visitas ao Parlamento Europeu de São João Paulo II, em 11 de outubro de 1988, e do Papa Francisco em 25 de novembro de 2014, com o qual, observa, a proximidade da Igreja à Europa se intensificou ainda mais. Francisco, o primeiro pontífice não europeu em mais de 1000 anos. Um sinal importante dentro da Europa, segundo o cardeal, são instituições como a COMECE, a Comissão dos Episcopados da União Europeia, que data de 3 de março de 1980, como um reconhecimento da necessidade de abertura mútua e colaboração fraterna das igrejas na Europa, entre si e com as instituições europeias, para promover e proteger o bem comum à luz da alegria do Evangelho de Cristo. Se a abordagem da Santa Sé às instituições europeias é de natureza puramente diplomática, recorda o cardeal Parolin, a perspectiva complexa e preciosa do trabalho da COMECE é, ao invés, a de acompanhar o processo político da União Europeia em áreas de interesse para a Igreja e de comunicar as opiniões e visões dos episcopados a respeito do processo de integração europeia. Igualmente importante é o papel do Conselho das Conferências Episcopais Europeias, CCEE, composto pelos presidentes de todas as conferências episcopais, um papel mais pastoral, mas igualmente necessário. O encontro com a plenária, que acaba de se concluir, é, portanto, uma ocasião importante para falar a toda a Europa sobre os desafios presentes. É a voz da Igreja à qual se acrescenta a do Papa. Aí, o cardeal volta ao conteúdo da carta que o Papa lhe dirigiu há alguns dias, tendo em vista esta circunstância. Parece-me que, afirma o secretário de Estado, a intenção da missiva do Papa é, sobretudo, a de continuar uma reflexão sobre o futuro da Europa, um continente que lhe está a peito, sobretudo devido ao papel central que desempenhou na história da humanidade. Como sempre, a reflexão do Papa Francisco não pretende dar indicações pontuais sobre os passos a serem dados, mas sugerir uma trajetória ideal e os elementos fundamentais sobre os quais refletir, a fim de que quem puder, haja. Na perspectiva do Papa Francisco, nunca há conceitos abstratos, mas sempre há pessoas centrais no debate sobre a Europa, porque, diz o cardeal, uma Europa que perdesse de vista a pessoa e a consciência de que todo ser humano está inserido em um tecido social só pode ser reduzida a um conjunto de procedimentos burocráticos estéreis. E isto é ainda mais necessário agora que estamos diante de uma pandemia que não conhece fronteiras e procedimentos. A pessoa, portanto, não como sujeito de direito, mas em sua concretude de sentimentos, esperanças e laços. Como o Papa já disse várias vezes, o risco hoje é que o conceito de liberdade seja mal compreendido, interpretando-o como se fosse o dever de estar sozinho, livre de todos os laços, e, consequentemente, se constrói uma sociedade sem sentido de pertença. E a pandemia, ainda mais hoje, nos convida a mudar os estilos de vida e redescobrir a identidade comunitária, a única sobre a qual construir, a única capaz de superar as divisões e as contradições. E nisto, observa o cardeal Parolin, acomece, assim como o CCE, os episcopados e os bispos individualmente considerados, têm um papel fundamental a desempenhar. Viver e afirmar a comunhão eclesial, a pertença a uma única comunidade, para assegurar que as diferenças óbvias dos povos não sejam o pretexto para aumentar as divergências, mas sim para reconhecer a riqueza de nosso continente. Também hoje, portanto, o testemunho cristão é o tecido conectivo da Europa e o Papa, em sua carta, traça as diretrizes deste testemunho através de seus quatro sonhos. Sonho, diz, com uma Europa que seja amiga da pessoa e das pessoas, que seja uma família e uma comunidade solidária e generosa, salutarmente laica. Uma Europa que é amiga da pessoa e das pessoas é, acima de tudo, uma Europa, aponta o cardeal Parolin, que ama a pessoa em sua verdade e em sua integridade e, sobretudo, que respeita sua dignidade transcendente. Isto ajuda, enfatiza o purpurado, a interpretar e avaliar as propostas legislativas que estão sendo elaboradas e a orientar aqueles com responsabilidades políticas. Entre estes princípios e valores, é particularmente importante o reconhecimento da dignidade sagrada e inviolável de toda a vida humana, desde sua concepção até seu fim natural, ao qual é fundamental associar a defesa e a promoção da família, verdadeira célula da sociedade, fundada na união estável de um homem e de uma mulher. Do Pátio de São Dâmaso, no Vaticano, à Biblioteca do Papa. As audiências gerais regressam à distância e sem a participação dos fiéis. Todas as quartas-feiras, portanto, como informa a Sala de Imprensa Vaticana, a partir de 4 de novembro próximo, Francisco fará a sua catequese a partir da Biblioteca do Palácio Apostólico. A decisão foi tomada, lê-se no comunicado, após a sinalização de um caso positivo à Covid-19 durante a audiência geral de quarta-feira, 21 de outubro, e a fim de evitar qualquer possível risco futuro para a saúde dos participantes. No último dia 2 de setembro, a alegria do Papa em encontrar novamente os fiéis após 189 dias, em conformidade com as normas de segurança, no espaço do Pátio de São Dâmaso, foi expressa nas poucas palavras pronunciadas antes de iniciar a catequese. Depois de tantos meses, retomamos o nosso encontro face a face e não tela a tela. Face a face, isto é bonito, disse o Papa. Era desde o dia 26 de fevereiro o último que Francisco, adaptando-se às medidas de saúde anticontágio, falava a todos os fiéis a partir do espaço fechado da Biblioteca do Palácio Apostólico, para onde regressará, portanto, a partir da primeira quarta-feira de novembro. Natal no Vaticano, presépio da Itália e árvore da Eslovênia a partir de 11 de dezembro na Praça São Pedro. Vamos ouvir com a colega Andressa Colli.
Um sinal de esperança e confiança para o mundo, na certeza de que Jesus vem em meio ao seu povo para salvá-lo e consolá-lo. Essa é a mensagem importante que, ainda mais em tempo de emergência sanitária, quer expressar a decoração de Natal prevista para a Praça São Pedro neste ano. A tradicional inauguração e iluminação da árvore de Natal estão programadas para sexta-feira, 11 de dezembro, às 16h30 na Itália, de acordo com as limitações impostas pela pandemia. No mesmo dia, pela parte da manhã, as delegações provenientes de Castelli, da província de Teramo, na Itália, e da cidade de Kosevie, na Eslovênia, que irão presentear o Papa com o presépio e a árvore de Natal, respectivamente, serão recebidas em audiência pelo Pontífice para a apresentação oficial. A decoração natalina na Praça São Pedro ficará exposta até 10 de janeiro, um domingo, e festa do Batismo do Senhor. A Itália e a Eslovênia, portanto, são os doadores da decoração deste ano. De Castelli, na província de Teramo, um centro para cerâmica muito importante desde o século XVI, vem o presépio com estátuas maiores do que o tamanho natural. Um símbolo cultural para toda a região de Abruzzo, mas também um objeto de arte contemporânea que tem raízes na própria produção local da cerâmica. O trabalho conta com o talento de alunos e professores do Instituto de Arte F.A. Grui, uma escola de ensino médio de design que, na década de 1960, dedicou toda a atividade docente ao tema do Natal. Na Praça São Pedro, portanto, serão expostas apenas algumas peças da frágil coleção composta por 54 estátuas. As imagens serão colocadas lateralmente a uma plataforma luminosa de cerca de 125 metros quadrados que envolve parte do obelisco com uma pequena inclinação. No presépio, há fortes referências à história da arte antiga, da arte grega, à suméria, passando também pela escultura egípcia. A primeira exposição pública do presépio aconteceu na própria cidade italiana de Castelli, na Igreja Matriz, em dezembro de 1965. Depois, no Natal de 1970, foi exposta em Roma e, alguns anos depois, inclusive em Jerusalém, Belém e Tel Aviv. A Praça São Pedro também irá receber a majestosa árvore de Natal, popularmente conhecida como abeto falso, de 28 metros de altura por 70 centímetros de diâmetro, que vem do sudeste da Eslovênia, exatamente do município de Kosevje. A região é um dos territórios eslovenos onde a natureza é mais exuberante e intacta. As florestas cobrem 90% do território. O abeto se difundiu amplamente no país na segunda metade do século XVIII e é responsável por mais de 30% dos recursos florestais, além de ser a espécie arbórea mais importante do ponto de vista econômico. Tem sido um símbolo de fertilidade desde os tempos antigos e, na tradição popular, é frequentemente usado para cerimônias. O abeto mais alto da Europa mede quase 62 metros e está localizado justamente na Eslovênia. A árvore tem cerca de 300 anos, um perímetro de 3 metros e 54 centímetros, com um diâmetro de mais de 1 metro.
Mais do que em outros anos, este novembro será particularmente tocante porque lembramos todos aqueles que morreram por causa da pandemia da Covid-19. É o que afirmam os bispos irlandeses num comunicado sobre as celebrações que nos próximos dias serão dedicadas aos mortos. Novembro é um momento para lembrar e rezar por nossos entes queridos que nos precederam e dos quais sentimos falta, enfatizam. É um momento em que estamos particularmente conscientes daqueles que em nossas paróquias estão sofrendo e de todas aquelas famílias que perderam entes queridos este ano. Este domingo, 1º de novembro, véspera do dia dedicado a todos os fiéis defuntos, os bispos e sacerdotes irlandeses conduzirão um breve momento de oração às 15 horas locais para dedicar o mês de novembro à memória dos mortos e à oração pelos lutos. Também será possível participar deste momento de oração via transmissão em streaming. A Conferência Episcopal convida todo o país a aderir a este momento particular. Celebramos este período do ano em nossas paróquias com iniciativas específicas, tais como a bênção de sepulturas, a celebração de missas e a comemoração do Dia de Todos os Santos e a recordação dos fiéis defuntos, especificam os bispos, que precisam que este ano é impossível reunir-se para as celebrações tradicionais devido às restrições impostas pela pandemia. Continuaremos a estender nossas mãos neste mês de novembro, no qual tradicionalmente rezamos por nossos falecidos, para oferecer apoio espiritual às pessoas em luto, concluem os bispos. O Papa Francisco, no domingo, surpreendeu a todos ao anunciar os nomes de 13 novos cardeais de várias partes do mundo. O novo status desses candidatos será formalizado em um consistório no Vaticano em 28 de novembro próximo, afirmou o pontífice. Entre os novos cardeais estão o arcebispo filipino José Fuerte Advíncula de Capiz, da região central de Visayas. O prelado, de 68 anos, já havia sido bispo de São Carlos por 10 anos, até sua transferência para Capiz em 2011. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican Media, Raimundo Lima.